A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A semana fica marcada mundialmente pela grande surpresa que os chineses apresentaram. O serviço de inteligência artificial chinês chegou e fez moça aos americanos. Neste podcast vamos falar-lhe do que é DeepSeek. Não teve tempo para ver com atenção uma foto que recebeu pelo WhatsApp, daquelas fotos com uma única visualização. Há uma solução para voltar a vê-la. Vamos explicar tudo neste podcast. Fique para ouvir. Valerá mesmo a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 303 da Hora da Maçã. Estamos a gravar dia 2 de fevereiro de 2025. Eu aqui continuo com os pés na areia. Já é de noite aqui. O Ricardo ainda está na hora de almoço em Portugal. Estava aqui ele a dizer-me que estava a meter-lhe inveja. Eu estava a dizer que estava cheio de calor.
Pois.
Aqui estão para aí 30 graus e já é de noite, não é? Se puderem venham à Tailândia, é de facto um destino que vale a pena. Já não está tão barato como se dizia, mas ainda vale a pena. E há voos baratos para virem até aqui. E de facto aqui as paisagens e o mar é fantástico, vale mesmo a pena. E quem gostar de experiências gastronómicas asiáticas, isto aqui é fantástico, porque tem aqui muita coisa que vale a pena. Aqui da Ásia, eu sempre de olho aberto, não é? Tenho visto aqui muito, há aqui muitos chineses nesta altura, porque dia 29 de janeiro foi o
ano novo chinês.
Passagem de ano, ou seja, 28 para 29.
Exato.
Foi o ano novo chinês, dia 29, o ano da serpente. E portanto, a China neste momento está parada. E esta altura é a altura de férias de todos os chineses. E há muito, muito chinês que está aqui na Tailândia, que veio aproveitar as férias para ver fazer a praia. E eu tenho aqui tido um olho para ver que tipo de telefones é que eles usam. Em 10 telefones, diria que 2 são iPhones, o resto são telefones topo de gama, marcas chinesas, e todos com belíssimas câmaras, porque eles tiram fotos de tudo e mais alguma coisa. Não quer dizer que nós não tiremos, não é? Porque cada um de nós agora passou a ser um fotógrafo. Mas tem muito a ver com o asiático, esta coisa da fotografia. E tenho visto, não há telefones de gama baixa Android. É tudo topo de gama. E daqueles com muitas câmaras e portanto, e não estamos aqui a falar de Samsung, estamos a falar de marcas chinesas. Obviamente que eu não pego nos telefones das pessoas, mas gama altíssima de Androids na mão de todos os chineses que aqui andam. E de facto é um mercado que vale bilhões, porque eles são, creio que são 2 bilhões de habitantes na China. E portanto é o segundo país com mais habitado do mundo, a seguir à Índia. E de facto é um mercado brutal. E mesmo com a Apple a estar numa posição minoritária, é um mercado que vale muito a pena para a Apple. E falando da Apple e de vendas, esta semana houve resultados do primeiro trimestre da Apple. E Ricardo, o que é que podemos tirar de conclusões? Isto é sempre muitos números, mas que, não olhando assim muito para os números e falando de números, que conclusões é que tu tiras dos números apresentados pela Apple?
Olha, mais uma vez foi anunciado outro trimestre recorde por parte da Apple, e portanto, apesar de os dividendos a distribuir por cada ação serem ligeiramente mais baixos do que o expectável, em termos de vendas globais, em termos de receitas globais e de lucro, Apple mais uma vez ficou acima dos anos anteriores, de facto, e realmente aqui mais um trimestre recorde. E isto foi conseguido como? foi conseguido com, apesar de o iPhone, as vendas do iPhone terem descido ligeiramente, o que é que acontece? O Mac subiu bastante relativamente ao, ao período homólogo, e o iPad também. Portanto, houve aqui subidas de duas categorias que normalmente perdem para o iPhone, que é o Mac e o iPad, mas destas vezes o Mac e o iPad a subirem relativamente ao iPhone, o que não deixa de ser curioso e já lá viremos. Outros produtos, portanto, wearables e tudo mais, também ficaram abaixo, mas os serviços foram quem realmente tiveram aqui e cada vez mais têm uma fatia muito importante no, portanto, em, todo este, em todas estas receitas da Apple, porque realmente os serviços subiram quase 10% relativamente ao período homólogo e, portanto, estamos aqui com um ganho extraordinariamente grande por parte da Apple, todos os seus serviços, neste caso, e que cada vez mais se revela aqui realmente o roadmap, ou seja, todo o trilho que a Apple tem vindo a fazer e todo o caminho que a Apple tem vindo a fazer, realmente cada vez mais a ter os seus serviços como parte importante, e o hardware vai sendo desenvolvido, é verdade, mas os serviços cada vez mais importantes. E, portanto, aqui temos só de realçar que, de facto, apesar de ter sido um período homólogo, aquilo, e lançou aqui um pequeno alarme, foi efetivamente o iPhone estar abaixo do normal, o que não é habitual no caso da Apple. E isto deve-se muitas das coisas também, há quem diga que a não adoção ainda da Apple Intelligence por parte de outros países, nomeadamente também a União Europeia, por exemplo, que é um mercado que não deixa de ser bastante grande e importante para a Apple, ainda não está disponível e, como tal, aqui o que vemos é que um desses fatores poderá ser isso. Os outros fatores eventualmente terão aqui a ver mais com o avanço tecnológico dos equipamentos, da própria tecnologia que a Apple tem vindo a lançar. E, por exemplo, aqui vê-se neste caso uma importância muito maior do Mac e do iPad, efetivamente pela inovação que tem tido nestes campos. E, como tal, é sempre bom de salientar que a Apple está a passar um período de que, eventualmente, quando a Apple Intelligence for adotada pelo resto do mundo, poderemos estar aqui a falar de uma catapulta em termos de vendas e de ser realmente um argumento, mais uma vez a concretizar-se de que os serviços são aquele porto seguro que a Apple tem e que há de sempre continuar a ter para ter realmente estes resultados brilhantes que apresentam.
E em termos de iPhone, há também essa informação, não é? Até o próprio Tim Cook veio falar sobre ela, sobre esses números abaixo do expectável, que tem muito a ver com, de facto, com a inteligência artificial, o Apple Intelligence, ainda não estar implementado na maior parte dos telefones. Portanto, a Apple percebe que depende muito do Apple Intelligence. Eu próprio tenho a experiência de muita gente que me perguntou se valeria a pena comprar o iPhone 16 ou não, sobretudo pela questão da inteligência artificial, porque há muita gente que não entende que ela ainda não estava disponível em Portugal. E, de facto, sem a inteligência artificial, há muita gente que não muda, não é? Eu próprio te digo, eu tinha o 14, tenho um contrato que de dois em dois anos recebo um telefone novo. Se fosse para o comprar e se não fosse este contrato, eu próprio talvez não mudasse do 14 e ficasse à espera que talvez a inteligência artificial chegasse a Portugal para depois ter um telefone atual com a inteligência artificial. E, portanto, esse foi um dos problemas, e até o Tim Cook falou sobre ele, que de facto, este iPhone não tendo assim grandes diferenças do 15 e sem a muleta da inteligência artificial, perdeu bastante, não é?
Claro, exatamente. Não, e uma coisa que é verdade é que é o seguinte, eu acho, aliás, já se falou aqui várias vezes que a Apple foi um pouco, um tanto ou quanto apressada a apresentar a Apple Intelligence, principalmente quando não estava pronta para ser lançada, quando não estava pronta para ser lançada em simultâneo, Isto não é muito normal na Apple, ou seja, basicamente as coisas são lançadas praticamente em simultâneo em todo o mundo, principalmente uma inovação tecnológica já muito esperada e sobre a qual a Apple teria que fazer aqui concessões relativamente grandes devido ao atraso, entre aspas, à concorrência. E, portanto, logo desde aí, o arranque foi mau. E chegamos a esta fase onde cada vez mais temos a notificação de que para abril, efetivamente, o Apple Intelligence estará disponível em mais idiomas, o português incluído, e como tal, a partir daí poderemos eventualmente ter aqui uma maior apetência para realmente ter aqui telefones novos, para quem tem telefones mais antigos, obviamente, e que não conseguem ter inteligência artificial. Relembramos que é a partir do 15 Pro que efetivamente conseguem ter acesso ao Apple Intelligence.
Deixa-me só dizer uma coisa, Ricardo. Tu falaste aí do português em abril. Aqui a grande dúvida é se ele chega a Portugal. Porque ao Brasil não há grandes dúvidas que vai chegar. De resto, há informações que a Apple está a dar algum tipo de informações até no Brasil, por causa da Apple Intelligence, com desenvolvedores. E, portanto, este é um sinal claro que ela vai chegar a português do Brasil e tem toda a lógica, porque o mercado brasileiro são 200 milhões. Portanto, nós somos só 10. Aqui a grande dúvida é se vamos ter de viver com o Apple Intelligence e ficará disponível em Portugal, em português do Brasil, se haverá mesmo português de Portugal. Eu tenho aqui muitas dúvidas. Se ele chegar e estiver disponível com o português do Brasil, já não é mau, diria eu.
Pois é.
Portanto, já não é mau.
Pois é. Exato, e temos aqui o exemplo da Siri, por exemplo, não é? É logo a primeira que é mais flagrante. E não é só isso. Pelo que eu tenho visto e ouvido falar, o iOS 18 no Brasil, por exemplo, conta com algumas coisas que não estão disponíveis cá na Europa. Por exemplo, o clean-up nas fotografias, que nós aqui em Portugal não temos disponível. E no Brasil existe, em todos os telefones, que obviamente tenham acesso ao Apple Intelligence. E, portanto, já se começa a ver aqui alguma Apple Intelligence a funcionar nos telefones brasileiros, apesar de não estar em inglês, mas alguns recursos do iOS 18 já são portanto, livres, por assim dizer, de utilizar no Brasil, e aqui em Portugal ainda não. E, portanto, eu acho que quando eles falam em português, o mais lógico, espero estar enganado, mas o mais lógico é que seja o português do Brasil, pelo menos numa fase inicial. E isso acho que é o que todos devemos esperar, infelizmente.
Eu acho que, de facto, e é claro que a Apple deixou-se dormir no terreno e quando acordou foi tardíssimo. De resto, aquilo que vamos falar já a seguir é um grande exemplo do que está a acontecer e da rapidez com que as coisas na tecnologia estão a acontecer. E esta semana é uma semana, de facto, marcada pelo aquilo que os chineses apresentaram, sem ninguém estar à espera. Apareceu uma coisa chamada, e uma aplicação chamada DeepSeek, e portanto o DeepSeek é um modelo de inteligência artificial desenvolvido por uma empresa chinesa e que conseguiu algo impensável em poucos dias e em plena guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Ou seja, chegou a número 1 na App Store, tanto na da Apple, do iOS,
como do Android.
Como do Android. E atenção, porque ser número 1 não quer dizer que tenha, que é preciso o maior número de descargas. Por exemplo, este tipo que não teve, obviamente, mais que o WhatsApp durante estes anos todos, ou o Instagram, não é? Mas claro. Chega a número 1 pelo boom que teve e por vários dados que levam a que, de facto, seja a aplicação de maior interesse e, portanto, através de variedíssimos dados, as empresas fazem esta tabela. E chegam ao número 1 sem nenhuma campanha de marketing, sem que ninguém fizesse uma previsão de que isto ia acontecer, sem ajuda de nenhuma empresa americana e apenas chega pelos méritos próprios. E portanto o IA que faz parte da guerra de poder e a China aqui sabendo disto criou um plano, diria que ali em 2017 por aí mais ou menos, que fazia com que em 2030 eles estivessem de facto no topo da inteligência artificial. E o que é que eles fizeram? Fizeram um trabalho enorme nesta área, foram à procura de talento, foram à procura de jovens com muita aptidão, para que pudessem em 2030 dominar a inteligência artificial. E dominar a inteligência artificial tem aqui variedíssimos temas e uma longa conversa para termos. Porque a recolha de dados e que ficam assimilados na empresa que os recolhe e que tem maior utilização é de facto um poder enorme. Para já é uma plataforma de código aberto, não é? E de facto não é a primeira, não é? Mas conseguiu algo que até ao momento ninguém tinha conseguido, não é? É um modelo muito ligeiro que pode ser instalado em qualquer hardware e não precisa de uma máquina com características especiais para o instalarmos. Por exemplo, a Apple Intelligence precisa de um processador potente, por isso é que só funciona nos 15 Pro e nos 16, não é? E nos modelos M do Mac. E também dos iPads, não é? Tem um modelo online grátis e, portanto, este novo player faz com menos, mais. E, portanto, a versão grátis do DeepSeek é igual à versão paga da concorrência, por exemplo, do ChatGPT. E isso fez um estrondo imenso nestas plataformas americanas com... o ChatGPT com a própria Microsoft, eu diria a própria Google, não é? A ter aqui um estrondo enorme e, portanto, até a Bolsa teve aqui variedíssimos problemas, a Bolsa Americana, com estas empresas a perderem milhões, não é?
Não, sem dúvida. Sem dúvida, até mesmo porque o aparecimento meteórico aqui da DeepSeek veio revelar aqui algumas fragilidades do sistema. E vemos como é que toda esta história é bastante volátil, se não veremos. A DeepSeek aparece quase do nada, não é? Quase do nada, com um modelo perfeitamente integrado, com um modelo que utiliza muito menos recursos e, portanto, torna-se mais barato, porque não é necessária a aquisição.
Eles falam em 6 milhões, é um valor muito baixo. Porque se olharmos para aquilo que os outros gastaram, foram milhões e milhões e milhões e milhões. Mas 6 milhões,
exato.
Portanto, acredita quem quiser, eu acho que eles também têm interesse de dizer que gastaram pouco, não é?
Sim,
nunca
claro,
o valor
claro.
Do recurso que os chineses... Agora, o que estranha aqui é no momento de espionagem tecnológica que há no mundo, é que ninguém deu por isto, não é? Isto aparece e faz um boom. Quer dizer, e sabendo-se que os chineses estão a trabalhar na área, não é?
Não, e é por isso que levantou aqui várias questões. Olha, a primeira de todas é que a política de privacidade, diz mesmo na DeepSeek, em que as informações pessoais que são recolhidas dos utilizadores são mantidas em servidores seguros localizados na República Popular da China. E, portanto, só isso é um alarme muito grande, principalmente para os Estados Unidos. Lá está. Mas estamos a falar estamos a falar aqui em informações de tudo, inclusive não só informações pessoais que possamos inadvertidamente dar ao chatbot no minuto em que fazemos alguma pergunta em que envolva, por exemplo, o nosso nome completo, a nossa morada, ou seja o que for, porque infelizmente há pessoas ainda que não têm esse cuidado. E dão ao chatbot todos os dados praticamente que precisam para construir um perfil falso. E isto aqui pode levantar, obviamente, questões de roubo de identidade, mas isso já são outros 500. Agora, realmente em termos de dados que são recolhidos, porque diz lá mesmo, e quem for instalar a aplicação vê, diz que há recolha de dados pessoais e tudo mais, e são guardados em servidores seguros na China. Logo aí é o primeiro alarme. O segundo alarme é que houve uma empresa norte-americana de cybersecurity, a Wiz, que recentemente, ao explorar todo o código, e isto é feito de forma fácil, uma vez que, como tu disseste, o DeepSeek funciona em código aberto, em open source, em código fonte aberto, e o que é que acontece? Acontece que, ao explorarem isto, começaram a verificar certas e determinadas classes. E dentro dessas classes haviam duas portas que não eram normalmente abertas, mas estavam. e essas duas portas comunicavam com o exterior, nomeadamente a dizer que tinha um log stream. E esse log stream, o que é? Neste caso é um ficheiro muito grande, um ficheiro, já estamos aqui a falar de Big Data, onde estavam perguntas feitas pelos utilizadores ao DeepSeek, respostas que o DeepSeek deu, portanto o chat que utilizadores têm com a máquina em si, as respostas que são dadas, o que é procurado, porquê que é procurado, como é que é utilizado, como é que são os resultados do DeepSeek e, portanto, isto há aqui uma fuga de informação brutal e se a empresa, e lá está, isto cria aqui uma dúvida, porque se esta empresa de cibersegurança conseguir encontrar esta brecha e esta falha na segurança, quem garante é que essa falha de segurança já não foi explorada? A Wiz o que fez foi, portanto, pela sua comissão de ética, avisou a DeepSeek que prontamente selou, neste caso, estas portas que estavam abertas. Mas ninguém sabe ao certo se, de facto, estas portas foram exploradas por hackers, se de facto saiu de lá a informação, que informação é que saiu, portanto, isto não se sabe. O certo é que o regulador, tanto o italiano como o irlandês, proibiram, por exemplo, o DeepSeek de estar nas lojas, na App Stores locais, tanto da Apple como da Google.
Sim, mas a verdade é que a tecnologia está a avançar mais rápido que a regulamentação. Essa é a grande questão e que se calhar nem houve muito tempo de reação imediata dos reguladores, não é? Tanto na Europa como Exato. Nos Estados Unidos. E se nós olharmos, por exemplo, o TikTok teve o mesmo problema, não é? E depois teve alguma regulamentação que foi feita, sobretudo nos Estados Unidos também, e aqui na Europa... E portanto isso foi corrigido. Agora, há aqui uma questão, a mim parece-me, Ricardo, aqui há muita hipocrisia nisto, porque é assim, nós olhamos para a China sempre com desconfiança e os Estados Unidos devia ser olhado da mesma forma, porque a verdade é que tu olhas por exemplo, o passado, o que é que aconteceu com o Facebook?
A meta.
Não é? A meta, quer dizer, e depois tem outra questão que é, as pessoas, se está em número um, é porque toda a gente já está a utilizar isto. Nas redes sociais, nós demos os nossos dados tudo e mais alguma coisa. E viemos muitos anos depois, a perceber que demos dados a mais do que devíamos dar. E abertura a mais do que devia. E já foi tarde. E, portanto, eu acho que aqui a questão da inteligência artificial vai acontecer exatamente o mesmo. Agora, a desconfiança devia ser de todo lado. Não é que os chineses são piores que os americanos, não é? E, portanto, a história já nos contou muita coisa que aconteceu na América e está retratado e provado de não é? A seguir às Torres Gêmeas houve uma recolha de informação brutal que está retratada e que foi feita, já foram feitos vários filmes sobre isso, não é? E portanto, há de um lado e do outro, não é?
Mas vou pegar nesse mote que tu deste, e por acaso muito útil e lógico, e vou-te dizer o seguinte. Tim Cook pronunciou-se já sobre o DeepSeek e também Mark Zuckerberg. E as visões, estranhamente, estão muito alinhadas, no sentido em que Tim Cook diz que, portanto, reconhece que a inovação que a DeepSeek teve vai alcançar maior eficiência no treino do modelo que eles têm. E, de facto, eles têm aqui um modelo de raciocínio chamado R1, que é um modelo de inteligência generativa. E, portanto, Tim Cook considera a tecnologia implementada e a inovação extremamente interessantes. E não nos podemos esquecer que isto é ótimo para a Apple, porque a DeepSeek é open source. Portanto, é código aberto. Toda a gente tem acesso ao código. A Apple Intelligence está provado que será um sistema relativamente híbrido, ou seja, vai ter uma componente muito in-house, não é? Até mesmo porque a Apple, a grande vantagem que tem é fazer os seus processadores e fazer o seu sistema operativo, e como tal, a inteligência artificial vai sempre estar intrinsecamente ligada a estes fatores. E depois tem o componente externo, que, portanto, a inteligência artificial da Apple irá ser também aqui potenciada pelo Copilot, pela Gemini, por esta DeepSeek, porque é um modelo colaborativo e, como tal, só tem a ganhar. Mark Zuckerberg, por exemplo, Quando lhe perguntaram se não estava de alguma forma incomodado com esta ascensão e popularidade da DeepSeek, ele responde muito prontamente que não. Até mesmo porque, e como nós sabemos, Mark Zuckerberg e o seu grupo Meta é o rei do plágio, não é? É o rei de pegar em coisas que os outros fizeram, adaptar e chamar-lhes suas. E uma coisa que é verdade é que, lá está, Mark Zuckerberg diz que não está minimamente incomodado, até mesmo porque se eles têm o código aberto, se estão a funcionar como open source, a Meta pode facilmente ir lá retirar aquilo que precisa adaptar às suas necessidades, assim como todos os outros. E, portanto, ele até aplaude realmente esta iniciativa da DeepSeek de realmente aparecer no mercado, tecnologia inovadora, muito bem. Quem está em mais lençóis é a NVIDIA, de facto, como tu disseste há pouco, porque quanto menos recursos forem precisos para ter uma inteligência artificial rápida e fiável, obviamente menos processadores serão precisos e aqui vai magoar, digamos, aqui o core business da NVIDIA, que são os processadores. E como tal, a NVIDIA que não está a gostar muito da situação, não deve ser a única também, a Intel também, por exemplo, mas uma coisa que se vê é que realmente esta inovação é boa, está para ficar, e que, como vemos pelos exemplos de Tim Cook e Mark Zuckerberg, não é necessariamente má vir aqui agitar um pouco as águas, até mesmo porque a concorrência neste campo vai liderar a evolução. E quanto mais evoluída e mais inovadora for a inteligência artificial, melhor para os utilizadores. Obviamente que temos que ter em atenção as questões práticas de segurança e de privacidade, que, muito honestamente, a inteligência artificial terá que ser regulada neste sentido, porque senão não as irá respeitar, e temos que ter efetivamente esse cuidado, e é por isso que, de facto, os reguladores de alguns países, como por exemplo a Irlanda e a Itália, já fizeram neste caso a suspensão da própria aplicação nos seus mercados e pedem, neste caso, explicação de como os dados recolhidos serão utilizados, coisa que, após feito este pedido formal, a DeepSeek tem cerca de 20 dias para responder. Ainda não há resposta, vamos ver o que se segue.
Nos primeiros testes efetuados, muita gente fala da questão do raciocínio do DeepSeek, que é fantástico. Ele muitas vezes, para chegar a um resultado final, vai pensando e vai debitando aquilo que está a pensar para poder chegar a um resultado final. E, portanto, eu acho que devem experimentar, porque vale a pena cada um ter a sua experiência nisso. Fizemos aqui um teste engraçado e perguntámos a todos, ao ChatGPT, ao Gemini, ao Copilot e ao DeepSeek, como classificas o podcast português A Hora da Maçã e os seus apresentadores Nuno Luz e Ricardo Fernandes. E é muito curioso que o Gemini, não vamos aqui ler isto tudo porque, de facto, vamos deixar no nosso blog para dar uma vista de olhos. Mas,
sim, as respostas são extensas, de facto.
O Gemini diz que o podcast tem o objetivo de discutir os temas lançados, dicas e truques, tendências de mercado. O Nuno Luz e o Ricardo Fernandes são considerados especialistas em tecnologia e trazem para o podcast os seus conhecimentos de opiniões e temas abordados. Algumas características positivas do podcast: conteúdo relevante, atualizado, o mundo da tecnologia. Portanto, Não, nada de especial o Gemini, não é? O Copilot diz que o podcast da Hora da Maçã é altamente apreciado pelos ouvintes, com uma média de avaliação bastante elevada. Os apresentadores, Nuno Luz e Ricardo Fernandes, são bastante respeitados em seus campos. Nuno Luz é um jornalista experiente, famoso pelos seus trabalhos na SIC e por documentários sobre figuras desportivas. Ricardo Fernandes é conhecido pelo seu conhecimento em tecnologia e gadgets. Juntos, eles oferecem o conteúdo envolvente e formativo que mantém os ouvintes atualizados e entretidos. O DeepSeek, curiosamente, errou. Disse que o podcast da Hora da Maçã, apresentado por Nuno Luz e Ricardo Fernandes, é um dos mais populares em Portugal no âmbito da cultura pop, entretenimento e humor. Está aqui uma análise geral da classificação dos apresentadores. Portanto, ele faz aqui uma abordagem muito grande, a produção em qualidade, o estilo dos apresentadores, o impacto na comunidade, os pontos fortes, os pontos a melhorar. o Pontos a melhorar, alguns ouvintes podem achar que o humor nem sempre atinge o alvo. Depende do gosto pessoal. A informalidade pode, por vezes, levar a discussões menos aprofundadas sobre certos temas. E depois disse ao Deep Seek que, de facto, ele estava errado e que o podcast era sobre tecnologia, e ele agradece o seu esclarecimento. Com base em informação correta, aqui está a análise atualizada. E ele então diz, é um podcast focado na tecnologia, com enfoque especial nos produtos do ecossistema e da Apple. É um tangas, não é? Porque falava de humor e de repente vai falar de tecnologia. Mas vale a pena lerem isto, porque é muito, muito engraçado a forma como cada um dos métodos de inteligência artificial aborda o mesmo tema, e portanto é um exercício que até podem fazer com variadíssimas situações, e podem até fazer uma pergunta que os coloque a pensar, e a forma como pensariam, por exemplo, se o Ricardo Fernandes fosse um jogador de futebol, estou aqui a inventar, que jogador de futebol seria? Não é? E portanto podem fazer esse exercício, que é muito interessante para perceber a forma como cada um dos quais pensa. Para terminar esta área, dizer que a Apple vai decidir entre fevereiro e abril se vai produzir aparelhos dobráveis, ou seja, iPhones ou iPads ou algo completamente novo. Recentes informações diziam que a Apple poderia lançar o iPhone dobrável em 2026, e agora saiu esta informação que entre o mês de fevereiro e abril será a altura determinante para, dentro da Apple, decidirem se vão avançar ou não avançar.
A hora da maçã, e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Hoje é dia de darmos um salto ao iServices, porque muito se tem falado aqui neste podcast sobre a Apple Care Plus, e de facto a vantagem de, se comprarmos um telefone novo, termos um seguro que nos garanta de facto poder usá-lo até sem capa e com o máximo de descontração, e poder, se o partirmos, termos ali a garantia de reparação sem custos imediatos. iServices criou aqui também um modelo tipo Apple Care Plus para os telefones recondicionados, e por isso vamos falar com a Vânia Guerreiro da iServices. Vânia, conta-nos lá então esta solução que a iServices apresenta.
Olá, Nuno, bem-vindo mais uma vez aqui à iServices. É verdade, nós temos na iServices um modelo de seguro para todos os equipamentos recondicionados, e na realidade não é apenas para smartphones. Estes seguros da Allianz estão disponíveis para smartphones, tablets, computadores e smartwatches, ou seja, qualquer equipamento eletrónico recondicionado que um cliente venha adquirir à iServices pode sair da nossa loja com um seguro que o protege contra aqueles que são os danos acidentais mais comuns, nomeadamente quebras de vidros, derrames de líquidos e até mesmo situações de roubo. Portanto, em caso de sinistro, os clientes da iServices, com o seu equipamento recondicionado assegurado através de um seguro realizado numa das nossas lojas, têm acesso imediato à reparação ou substituição do seu equipamento por um de características iguais ou semelhantes, até ao limite do valor indicado na fatura de compra. Portanto, a Allianz aqui tem um papel fundamental. Esta parceria, na realidade, não é uma novidade. Nós já temos esta parceria há mais de um ano, e ao longo do ano de 2024 tivemos já largos milhares de clientes que usufruíram deste serviço que a Allianz disponibiliza aos equipamentos da iServices. Eles, de momento, estão disponíveis apenas nas lojas físicas da iServices. Portanto, se o cliente pretende adquirir um equipamento recondicionado com um seguro, de momento ainda não o pode fazer online, mas estamos a fazer os possíveis para que ao longo deste ano de 2025 possamos também desenvolver esta componente para quem está a comprar online poder também fazer o seguro ao seu equipamento. E pronto, esta aposta reforça, aliás, o nosso compromisso em liderar na inovação dos serviços e das ofertas que damos aos clientes e assegurar a máxima confiança neste setor dos equipamentos recondicionados. Basicamente é isto.
E em termos de preços, estamos a falar de que valores?
Então, obviamente, o valor do seguro é sempre em função do tipo de equipamento, a capacidade, etc., relacionada com o equipamento que está, obviamente, a ser assegurado. Aquilo que consideramos que é inovador, nós tentámos desenvolver um produto com a Allianz que se ajustasse ao nosso perfil de cliente e que fosse atrativo e competitivo, obviamente. Portanto, todos os nossos planos de proteção são cobrados mensalmente ao cliente, ou seja, o seguro é realizado na hora, no momento da compra do equipamento, seja ele um smartphone, um smartwatch, um computador ou um tablet, e através de débito direto o cliente fica, portanto o seu contrato na realidade é uma subscrição em que todos os meses lhe cai o valor do seguro que adquiriu. E temos planos de proteção para danos acidentais, roubo, furto e avarias pós-garantia desde 1,99€. Portanto, obviamente depois, de acordo com as cláusulas que o cliente quiser assegurar ao seu equipamento, o valor pode subir e também em função do valor do próprio equipamento. Mas são geralmente valores muito competitivos, desde 1,99€, 2,99€, 4,99€. São valores que caem mensalmente e lá está, em qualquer situação de quebra de um vidro ou mesmo furto ou roubo, o equipamento recondicionado está assegurado e o cliente pode a qualquer momento ativar o seu seguro. Estamos convictos de que é um produto muito interessante e os números de 2024 provam isso mesmo, portanto é um serviço de subscrição que muitos clientes têm aderido e que tem-se vindo a revelar um verdadeiro sucesso.
Obrigado, Vânia, por vires aqui à Hora da Maçã mais uma vez. Fica esta informação de facto interessante. Quem comprar um telefone recondicionado tem agora também um Apple Care Plus à maneira portuguesa da iServices, de forma a ter o seu telefone com esse seguro que faz com que possa usá-lo sem nenhuma preocupação de ele poder cair ao chão e partir-se e ter um gasto agregado.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Truques e dicas.
Na área de dicas, vou começar por explicar para quem usa qualquer das aplicações de escrita no iPhone uma maneira muito fácil de podermos sublinhar uma só palavra ou então toda a frase. Se estivermos com o cursor encostado a uma palavra, basta tocar no ecrã duas vezes seguidas e essa palavra fica automaticamente sublinhada. Depois, a partir daí, podem fazer cut ou copy ou o que entenderem. Se derem três toques, toda a frase fica sublinhada e, portanto, é uma forma muito rápida de podermos sublinhar uma palavra ou então a frase inteira, em vez de colocarmos o cursor e depois esticarmos até ao final, ao local onde pretendemos. Depois dizer-lhes se já aconteceu receber uma foto no WhatsApp daquelas que só dá para ver uma vez e pronto, não repara, abre e não toma a devida atenção e acaba por não ver bem essa foto e quando tenta abrir uma segunda vez já não dá. Há uma solução para isto, mas temos que ser muito rápidos e portanto convém perceberem como é que isto se faz quando acontecer uma situação dessas para saberem exatamente aquilo que têm que fazer. Ou seja, vão a definições dentro do WhatsApp, vão às definições, depois vão ao armazenamento de dados, ao Manager Data, eu tenho isto em inglês, não sei exatamente como é que está em português, mas deve ser ao manuseamento da informação. E aqui coloca as setas para que ele alinhe as fotografias, ordene as fotografias da mais recente para a mais antiga. Isto para quando for lá este local, estar logo posicionada a fotografia mais recente. Portanto, vai a definições, armazenamento de dados, e depois vai ao manuseamento dos dados, e aqui vai encontrar na primeira foto, se estiver da forma como eu disse, da mais recente para a mais antiga, vai encontrar a fotografia com um ponto de interrogação, ou seja, é justamente essa fotografia que desapareceu do seu chat, que você vai clicar aí, portanto consegue ver a fotografia. Ela vai desaparecer também desse local, mas ainda vai demorar algum tempo para desaparecer, e portanto fica aqui com uma solução para ter uma segunda vida dessa fotografia que acha que não vai voltar a ver e vai conseguir vê-la. E tu, Ricardo, o que é que nos propões de dicas?
Para a área de dicas, vou-vos trazer aqui duas que serão, algumas dicas que serão se calhar úteis para, principalmente para quem usa muito o WhatsApp e para quem utiliza o Netflix também como fonte de entretenimento. Esta nova versão do Netflix, uma atualização recente, que vai coincidir praticamente com o lançamento do iOS 18.3, traz agora a possibilidade de transferir temporadas inteiras para o vosso telefone. E como tal, nada melhor do que se forem fazer neste caso, tiverem a seguir uma série nova, e se por exemplo forem de viagem ou estiverem em mobilidade ou então fazem commuting todos os dias, nada melhor do que isto, porque fica já a instalar, não gastam dados móveis e é uma maravilha de facto funcionar isto. E portanto basta quando selecionam uma série no Netflix ou um vídeo, mas neste caso seria mais lógico, será a série, têm sempre o botão que está no vosso lado mais direito do ecrã, que diz transferir temporada. E portanto tem essa grande vantagem, transferem logo os episódios todos de seguida e vêm sem interrupções. Depois tenho aqui duas situações no WhatsApp que se calhar muitos já conhecem, mas outros provavelmente ainda não deram conta. É que o WhatsApp agora tem um teclado para poder ligar a qualquer número, mesmo que não esteja gravado no nosso telefone. Ou seja, um número que exista, e que vocês saibam e que têm, por exemplo, ou que veem, mas não conseguem ligar para o WhatsApp, porque o WhatsApp só ligava em contactos que estivessem no WhatsApp. Agora isto já não é um impedimento, tem um teclado. Portanto, quando eventualmente está nas chamadas, se for às chamadas e se carregar no mais, tem a possibilidade de, com o teclado, discar um número e automaticamente pode discar o número que deseja sem mesmo ter que o gravar, o que é bastante útil neste sentido, principalmente, por exemplo, para quem está também com o WhatsApp web. E tem aqui uma situação nova também no WhatsApp, que é nas chamadas de grupo. Portanto, costuma fazer chamadas com grupos de trabalho ou de amigos, seja o que for, o que pode fazer é, por exemplo, iniciar uma chamada só com alguns participantes dessa chamada. Por exemplo, imaginem que tenho uma chamada entre amigos e que um deles faz anos. Pode selecionar todos os outros amigos menos essa pessoa e fazer uma chamada à parte para combinar algo de engraçado, para surpreender o aniversariante, por exemplo, sendo os exemplos. Mas isto para fazer, faz como? Portanto, vai às chamadas, na chamada de grupo acede aos participantes e depois, em frente a cada participante, vai aparecer, neste caso, uma bolinha de seleção que basta selecionar ou não para incluir essas pessoas numa nova chamada. E como tal, aí fica logo tudo resolvido. Fácil, não é? É verdade, espero que gostem.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, depois de tanto se falar no DeepSeek, não podia deixar de dizer: instalem, experimentem. porque de facto acho que vale a pena experimentarem para depois terem uma opinião muito concreta em relação às diferenças do ChatGPT, do Gemini ou do Copilot. Também dizer que há uma solução para ser instalado no Mac, que se chama LM Studio, e através do LM Studio podemos ter acesso ao DeepSeek sem ter a rede ligada, ou seja, através de offline, de uma forma mais tranquila em termos de privacidade. Nós vamos deixar no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, este LM Studio e a forma como devem instalar, porque tem que seguir aqui uma série de passos para poderem ter o DeepSeek no Mac e poderem usar sem ter rede e sem que os nossos dados sejam enviados à nuvem e, portanto, fica localmente no nosso Mac. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Para as aplicações desta semana, trago aqui uma aplicação muito boa para quem gosta de audiolivros. Estes audiobooks são uma forma extremamente interessante e prática de conseguir ler, entre aspas, todos os livros que deseja, ou pelo menos alguns que estejam obviamente editados em audiolivro. E como tal, aqui fica uma excelente sugestão, que é Storytel. No fundo é uma biblioteca de audiolivros, se é que se pode chamar assim, no qual tem milhares de títulos à sua disposição. E depois pode ouvir efetivamente em inglês, lá está, pode ouvir efetivamente os livros que deseja, clássicos e tudo mais, para quem gosta, por exemplo, de literatura inglesa, ou quem gosta, neste caso, de audiobooks em inglês. Tem aqui uma excelente referência para férias, para portanto, o tempo de transporte, etc. Acho que é absolutamente fantástico e uma excelente forma de passar o tempo. A outra sugestão que vos trago é uma solução mais de segurança, por assim dizer. É uma segurança na qual está bastante patente hoje em dia e cada vez mais, porque de facto uma coisa que se denota é que existe cada vez mais situações pouco abonatórias relativamente à segurança que se vive nas ruas e tudo mais. Mas esta aplicação permite, neste caso, se a pessoa se sentir por alguma razão com um pouco segura ou receosa que algo lhe aconteça ou que alguém esteja a perseguir, etc, 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 tem aqui esta aplicação que pode armar, neste caso. Funciona mais ou menos como uma espécie dos contactos SOS, com a diferença em que o contacto SOS não será um, pode definir quantos quiser, pode também ter uma rede de helpers, portanto, que também pode ajudar em caso de alarme. Tem uma função de always on, ou seja, a pessoa que recebe o seu pedido de auxílio, mesmo que tenha o telefone sem som, vai sempre receber um sinal sonoro do seu pedido de ajuda. Tem, neste caso, também uma potente, chamamos-lhe sirene pessoal, por assim dizer, para chamar a atenção. E, de facto, pode armar e desarmar a aplicação quando quiser. Portanto, se sentir ameaçado por alguma razão, ou ameaçado, basta tocar com o... E isto pode ser, obviamente, um ícone, um atalho no ambiente de trabalho, ou até mesmo no ecrã bloqueado. Se carregar com o botão, vai armar, neste caso, a aplicação e continuar pressionado, e quando retira, dispara o alarme. Se não quiser o alarme, pode ao mesmo tempo desarmar este alarme que irá soar, e portanto aí significa que efetivamente a ameaça ou potencial ameaça já passou, já se foi embora, já está tudo bem. Criar comunidade, os alertas vão para quem nós quisermos, para uma rede, obviamente, de pessoas da nossa confiança, etc. Mesmo que esteja em silêncio, o seu contacto de emergência irá receber um sinal e, portanto, tudo boas questões para, para quem achar necessário, quem viver, por exemplo, numa cidade violenta, quem viver num bairro violento, quem viver, entretanto, situações nos trajetos ou tudo mais que passe por lugares menos recomendáveis e que receio de alguma forma de vir a ser abordado e ou ameaçado, tem aqui uma boa situação para poder dar um maior conforto ou pelo menos uma termos aqui também mais uma espécie de camada de segurança para que nos ajude para esta situação.
A hora da maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Na área de o que ver, vou aqui deixar duas propostas. A primeira tem muito a ver do local onde eu estou, na Tailândia. Eu já tinha dado uma vista de olhos nesta série, mas acabei por ter mais interesse, até porque tem um capítulo somente aqui da Tailândia, que tem a ver com comida de rua, que é de facto uma cultura na Ásia. Os cheiros, os sabores e as histórias por trás de quem encontrou na comida de rua o êxito de uma vida. Chama-se Street Food Asia e está na Netflix. É uma série que está dividida por vários países, começa com a Tailândia e vale a pena fazer esta viagem pela gastronomia de rua de cada um dos 9 países asiáticos, com estas experiências gastronómicas fantásticas e também as histórias de quem cozinha estas maravilhas. De facto, há coisas muito boas aqui na Tailândia. A comida de rua é fantástica mesmo. Aparentemente parece algo que ficamos assim com o pé atrás, nós portugueses, sempre que há assim comida de rua, tirando obviamente as bifanas e por aí nas feiras que comemos sempre, as bifanas, as farturas e por aí adiante, mas ficamos sempre com um pé atrás. Mas na verdade aqui na Ásia é uma tradição e há coisas de facto muito boas. A primeira aparência, muitas vezes ficamos a ser meio assustados se não vamos ter um problema de estômago, mas não. Eu já experimentei muitas coisas de rua aqui e de facto é uma grande experiência. Depois proponho uma série, mais uma, da RTP, que de facto produz séries muito boas. Chama-se A Travessia. Há mais de 100 anos, o Sacadura Cabral e o Gago Coutinho revolucionaram a tecnologia da navegação aérea e, como se sabe, fizeram a primeira ligação de Portugal ao Brasil. Portanto, estamos a falar em 1922. Portanto, fizeram a ligação de avião entre Lisboa e o Rio de Janeiro e, portanto, abriram um caminho que nunca mais parou, não é? E a RTP seguiu estes dois pioneiros da aviação nesta série para reconstruir esta viagem histórica que fizeram da travessia do Atlântico. E, portanto, é uma série que é história e que tantas vezes já lemos sobre ela, e temos aqui uma oportunidade de ver transformada em vídeo, numa série, de facto uma história fantástica, mais uma dos portugueses no mundo. E portanto o Sacadura Cabral e o Gago Coutinho têm aqui uma devida homenagem feita pela RTP nesta série. Está no videoplay da RTP e portanto vale a pena ser visto. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver e nos propões?
Na área de o que ver, hoje trago aqui duas sugestões. A primeira é do HBO Max, neste caso, The Fall of Diddy, ou seja, toda a ascensão teórica de Sean Combs, Puff Daddy, no panorama do R&B, do hip-hop, a sua passagem por realmente uma infância pouco recomendável para ser não só uma estrela como um produtor de topo multimilionário, mas também o lado negro da fama, onde vemos aqui, dados recentes relatos de violência, de violência doméstica, de maus-tratos em que dava às suas companheiras e tudo mais, e até outras pessoas das suas ligações. Realmente aqui havemos um lado negro de Puff Daddy, em que é ensombrado também pelo assassinato do Notorious B.I.G., um antigo rapper que também foi assassinado, que ainda hoje se fala que houve aqui alguma implicação com Puff Daddy. E, portanto, para quem gosta de seguir estes casos de estrelas e tudo mais, é um documentário que está muito bem feito e que relata, neste caso, não só os primeiros dias de tentativa de ser estrela de Puff Daddy, como, neste caso, a sua consagração. E agora, mais tarde, com este sério problema em mãos, com o caso em tribunal. E, portanto, vejam, porque além de ser atual, está muito bem feito, The Fall of Diddy no HBO Max. A outra sugestão que vos trago é uma sugestão que podem ver na Netflix, que se chama What If, se em português, ou o que aconteceria se, com Renée Zellweger, que nos traz aqui um registro completamente diferente da desastrada cómica envergonhada Bridget Jones, e de facto Renée Zellweger aqui a aparecer como uma mulher bastante diferente daquilo que desempenhou em Bridget Jones. Ou seja, no fundo, Renée Zellweger é Anne Montgomery, uma mulher de muito, muito rica, que tem aqui várias hipóteses de investimento, e investe numa empresa de genética, neste caso, cuja CEO e presidente, que é uma cientista, que está casada há relativamente pouco tempo, está a lutar para manter à tona. Portanto, é uma empresa que tem, neste caso, uma missão social muito importante, que tem uma tecnologia absolutamente fantástica, que tem, neste caso, profissionais fantásticos, mas está a lutar aqui com algumas dificuldades financeiras. E então, Anne Montgomery, neste caso, localiza esta empresa e faz uma proposta, neste caso, para lhe dar todos os fundos que quiser à cientista Lisa, para, neste caso, retomar a sua pesquisa e realmente fazer aqui algo que seja vendável no mercado, mas em troca de uma noite com o seu recém-marido, recém-casado marido. Isto lembra muito o filme Proposta Indecente, dos 90s, mas, e realmente é um pouco isso. Aqui a ressalva sobre este contrato é que o marido não lhe pode contar o que é que aconteceu naquela noite, de forma alguma, senão o contrato fica desfeito. E então tudo se baseia sobre essa noite, que ninguém sabe ao certo o que é que aconteceu, e tudo o que vai derivar daí vem precisamente deste contrato que ambos aceitaram para salvar a empresa, mas que certamente se irão arrepender muito no futuro. Vejam, é uma série que está muito, muito boa, What If, na Netflix.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Este, mais um, eu ia dizer que era o último, mas eu no próximo fim de semana ainda estou de viagem, estou a regressar mesmo a Portugal. No próximo fim de semana é a altura que eu chego a Portugal, e portanto temos que ver aqui quando é que vamos gravar, mas provavelmente 2 a 8 dias estaremos a gravar e eu já estarei em Portugal, e portanto aquilo que eu ia dizer justifica-se. Este último podcast gravado com uma distância de continentes, eu na Tailândia, eu na Ásia, o Ricardo em Portugal. Já sabem, se quiserem escrever-nos, escrevam-nos horadamaca@icloud.com, e podem e devem, porque há aqui muita informação, conforme foi dita, que está no nosso blog, horadamaca.wordpress.com.
Sim, nosso blog que será sempre atualizado consoante os podcasts que são lançados, e sempre atualizado também está o site da iServices em www.iservices.pt. Vão lá, verifiquem tudo o que a iServices tem e pode fazer por vocês e pelos vossos dispositivos. Já sabem que, como ouvintes deste podcast, têm direito a um desconto direto e imediato nos serviços de reparações. Neste caso são 10% de desconto sobre a fatura normal de reparação e têm também um desconto na aquisição de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões também para continuar na nossa companhia, para visitar regularmente o site da iServices e, por que não, passar presencialmente numa das mais de 40 lojas espalhadas por este país. E não só, mas já sabem. Quanto a nós, um grande abraço, esperamos ver-nos em breve e, se calhar, para a próxima semana, já a gravarmos ambos em Portugal. Mas até lá, veremos. Um grande abraço, boa semana para todos.
Um abraço, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.